Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar de ficção histórica. Combinando ação, emoção e reviravoltas surpreendentes, o autor best-seller Victor Vavel transforma a maior revolta indígena do Brasil, a Confederação dos Tamoios, em uma ficção histórica épica. Em meio a tantos livros que tiram a sua inspiração dos Estados Unidos ou da Europa, Guerra dos Mil Povos se destaca ao valorizar a história do nosso país e a cultura brasileira. A partir de uma pesquisa histórica extensa e precisa, a obra narra uma aventura que destaca a luta dos povos originários pela sua autonomia e território. E é com alegria que eu converso agora com Victor Vavel sobre a Guerra dos Mil Povos. Victor, bem-vindo ao Autores e Livros.
Anderson, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com você e com os ouvintes.
Victor, você volta a trabalhar com ficção histórica depois de ter sido indicado como semifinalista do Oceanos de 2021 por Mundo em Chamas, e agora uma ficção histórica que remonta ali aos primeiros tempos da colonização portuguesa no Brasil e fala de uma história importante, que é a Guerra dos Mil Povos. Fala um pouquinho do que é essa história pra gente.
Anderson, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles inicialmente buscavam o pó-brasil e logo começaram a substituir a riqueza que eles conseguiam com o pó-brasil através da exploração dos escravos locais, dos escravos nativos, para a plantação de cana caiana. Então, eles com base onde é hoje o estado de São Paulo, capital era Santos, eles iam até onde é hoje o Rio de Janeiro para buscar esses escravos e mandavam para as plantações no Nordeste. Então, daí que surge esse conflito. Os nativos toda a região da Baía da Guanabara se uniram, formaram o que hoje a gente chama de Confederação dos Tamoios e lutaram de volta. Então foram décadas de grandes batalhas, todo o litoral do Sudeste brasileiro, grandes batalhas em terra, tanto São Paulo quanto Santos. Então, assim, é uma época muito definidora para a história nacional, onde é hoje o coração econômico brasileiro. E além dessas grandes batalhas, é um encontro cultural muito importante, né? Que são os nativos americanos com a banda europeia da Jornada Humana.
E Vitor, essa trama, essa história da Guerra dos Mil Povos é uma ficção histórica e a gente tem personagens que fizeram parte da nossa história, que viveram esses acontecimentos, mas nós também temos personagens que são ficcionais. Como é que foi criar esses personagens ficcionais e como é que foi trabalhar com personagens históricos?
É exatamente isso, Anderson. Eu sempre gosto de dizer assim que a maior parte dos personagens, os principais acontecimentos são históricos. E eu sou bem rigoroso com essa parte histórica, até porque são temas sensíveis, né? A gente está falando de povos que já foram extintos, de um momento muito importante da nossa história. Então, assim, eu me certifico do que eu estou fazendo. Só de trabalho de campo foram mais de 2 meses, visitando locações, várias fontes, vários jornalistas, vários historiadores, várias fontes primárias de relatos e tal. Então, assim, eu procuro usar o que as fontes têm, o que a gente consegue saber sobre essas pessoas e sobre esses acontecimentos. E a parte ficcional, ela entra onde? Recheando isso para criar uma história que seja realmente engajante para o leitor. Então, assim, eu tenho, às vezes, personagens principais ou secundários e também algumas interpretações, vamos dizer assim, das personalidades daquelas pessoas, das suas motivações e de alguns acontecimentos que fazem a conexão entre o que realmente entrou para a história, né? E ao final do livro eu também tenho uma nota histórica que eu conto melhor. Depois que a pessoa termina de ler, ela sempre fica curiosa para saber até onde vai a ficção.
E você já antecipou aí que ficou 2 meses fazendo pesquisa in loco, né, nas locações, no, nos locais dos acontecimentos, mas imagino que a pesquisa histórica foi bem mais extensa. Como é que foi essa pesquisa? Você contou com a ajuda de historiadores? Conta pra gente.
Sim, na verdade, assim, o primeiro ano do trabalho foi só pesquisando, praticamente. Lendo meio que praticamente tudo que tinha, cartas de jesuítas uns para os outros, que são fontes muito importantes para essa época, porque eles contavam sobre o dia a dia dos nativos, cartas de, enfim, viajantes, até de prisioneiros que foram pegos pelos nativos e passaram tempo com eles, depois conseguiram escapar. Mergulhei em historiadores clássicos, modernos, até teses de doutorado, de mestrado. Essa parte, digamos assim, é a parte principal da pesquisa. Eu também tenho a minha pesquisa de campo, porque eu gosto de também ser bem preciso com a geografia, que é sempre importante para localizar, por exemplo, as batalhas, né, para interpretar o que de fato deve ter acontecido naquele dia. E por fim, eu tive 2 historiadores que muito gentilmente leram o livro antes da publicação e me ajudaram também a passar um pente fino e garantir a qualidade das informações ali, que foi a Náuplia Lopes e o Glaucio Cerqueira.
E nesse trabalho de redação do livro, que tem um pouco mais de 500 páginas, que é um texto gostoso de se ler, é um livro extenso, mas o gostoso de se ler, como é que foi esse trabalho de redação, de escrita mesmo, do livro? Como é que é o seu ritmo como escritor?
Eu gosto de uma história que me prende a atenção, sabe, Anderson? Eu sou aquele leitor que eu leio antes de dormir, então o livro, quando não me prende a atenção, normalmente eu não gosto muito. E é exatamente esse tipo de experiência que eu prefiro mostrar, que eu prefiro apresentar para o leitor. Então, assim, eu sempre tenho uma preocupação muito grande de o livro ter muita ação, de ser muito dinâmico, de ter muito suspense e também pitadas de humor, para ser apesar de a gente estar falando de temas, às vezes, pesados da nossa história, né, que a gente está falando de escravidão, de exploração, de até mesmo de genocídio. Apesar disso tudo, a leitura é uma aventura, né? Então eu gosto de trazer essa coisa bem otimista, um entusiasmo muito grande na leitura. E assim, a parte da escrita propriamente dita talvez seja a mais divertida para quem está escrevendo, né? Então, prato cheio, acordar de manhã e ter uma cena para escrever.
Em algum momento você sofreu com o trauma ou a síndrome da página em branco e em algum momento você ficou ali parado pensando, e agora, para que lado que eu vou, o que, que eu coloco na próxima página?
Eu não tenho muito essa coisa da síndrome da página em branco, porque o meu processo, eu deixo espaço para inspiração, claro. Quando eu vou escrever, eu descubro muitas coisas, o que vai acontecer, às vezes o personagem pensa alguma coisa, ou decide fazer alguma coisa que eu não estava imaginando. Porém, como eu trabalho com ficção histórica e tenho um processo de pesquisa muito grande antes, enquanto eu estou pesquisando, as ideias já vão surgindo. Então, assim, quando eu realmente começo a escrever, a história já meio que está pronta do início ao fim, os grandes acontecimentos, os grandes desenlaces, a trama, assim, ela já está bem formada. Então acaba que eu não tenho muito essa coisa sabe, aquele bloqueio criativo que a gente vê por aí. O que acontece comigo é, às vezes, e aconteceu, sempre acontece, dessa vez aconteceu mais de uma vez, é chegar em algum momento do livro, olhar e falar assim, acho que aqui não tá legal. Aí eu tenho que fazer um grande ajuste, voltar ajustando tudo. Então aí, às vezes, eu passo 3-4 dias refletindo, tentando imaginar cada leitor, como que leria aquela passagem, e aí eu até chegar a uma conclusão e falar, eu vou mudar isso, aí eu tenho que voltar mudando em tudo. Porque como é um livro extenso, às vezes você faz um ajuste aqui e você tem que plantar aquela cena, fazer né? Você não pode simplesmente acontecer algo, você tem que plantar aquilo antes e aquilo talvez tenha uma consequência depois, e aí é como se fosse você jogar uma pedra na água e ela vai gerar ondas em volta, né?
Uhum.
E mudanças num livro é mais ou menos assim. Então, às vezes, eu fico atormentado com alguma coisa que eu não estou gostando, até encontrar a solução.
A ficção histórica, que é um dos meus gêneros preferidos junto com ficção científica, cresceu bastante nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez influenciado por vários escritores ingleses, né, que se debruçaram sobre tramas de diversas épocas, e virou como assim mais ou menos uma moda. Mas a gente tem visto algumas ficções históricas que pecam na questão de pesquisa, que trazem elementos diversos que às vezes comprometem o fidedigno, né, a realidade verdadeira daquilo que aconteceu. Como é que você vê essa onda de ficções históricas que tem tomado as livrarias e também os portais de livros?
Sim, a ficção histórica é fantástica, né? Eu acho que, e até engraçado, Anderson, eu também, os meus gêneros preferidos também são ficção histórica e ficção científica. Eu acho que o grande barato desses dois gêneros é que quando você tira o contexto atual, sabe? Quando você pega os humanos e coloca ele num contexto meio bem diferente do que a gente está acostumado, seja em outra época, seja num planeta distante, enfim, né, ou no futuro, ou no passado, alguma coisa bem diferente, eu acho que algumas questões culturais mudam, porque mudou muito o contexto, mas o que sobra, o que tem em comum, é exatamente o comportamento humano, aquilo que fica. Eu acho que esse aquilo que fica são pistas muito preciosas para a condição humana, né? Para a gente conseguir nos interpretar. Então, quando a gente vê, sei lá, um adolescente se apaixonando, né, um rapaz se apaixonando por uma garota, se essa é uma história que se passa em Roma Antiga, na Idade Média, os nativos indígenas no Brasil, ou daqui a 1000 anos, essa história, ela mesmo assim soa muito familiar, porque um garoto se apaixonar por uma garota é uma experiência que todos nós vivemos.
Uhum.
Então acho que esse que é o grande barato, sabe? Agora, o que acontece muitas vezes é que tem alguns autores que fazem, não seria bem uma ficção histórica, faz tipo um romance de época.
Uhum.
E normalmente é uma história que o barato dela vai ser a história de amor entre um casal e tal, e a parte histórica é como se é meramente um pano de fundo para mudar um pouco de dispositivo de cultural, e às vezes também trazer uma interpretação do amor um pouco mais tradicional, mais conservadora, aquela coisa mais de como eram as coisas antigamente. E às vezes os próprios autores que trabalham dentro desse, né, para esse público, falo abertamente que a parte histórica é mais uma inspiração do que realmente uma vontade de ser preciso, né? Então acho que tem essa diferença de assuntos que se passam num outro momento que é realmente histórico e que é meramente uma inspiração. E a mesma coisa, né, Anderson, com a ficção científica. Tem,
claro,
às vezes, histórias de ficção científica que elas são meio, digamos assim, mágicas, né? E outras que são mais precisas.
Exato. E a responsabilidade de se escrever uma ficção histórica é bem maior, né? Porque você está limitado pelos fatos, pelas datas, pelos acontecimentos. Você pode ali, tem a liberdade de trabalhar com os personagens que você criou, mas os personagens históricos você tem uma limitação. E isso traz, digamos, como eu disse, uma responsabilidade maior.
Exatamente. Quando a gente está falando de ficção histórica mesmo, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está tratando de, enfim, outros povos, sabe, a memória, às vezes, de uma pessoa, de uma família, gente que foi extinta, a gente está falando, às vezes, de muita violência. Então, a gente tem que ter muita atenção no que está fazendo. O autor tem que saber o que está fazendo, resumindo. Eu sou bem rigoroso com isso, sabe? Eu sou bem, eu diria até meio chato com essa questão histórica, justamente porque um dos motivos que me levam a fazer esse tipo de história, de trazer esses gêneros dessa forma para o Brasil, é exatamente que eu realmente estou convencido que a gente precisa conhecer mais a nossa história, que a literatura, a ficção em geral, é um jeito incrível de fazer isso. Então, eu realmente assim, gosto que o leitor termine de ler e tenha uma informação objetiva sobre aquilo ali, e sabe, que faça um encontro até consigo mesmo, porque a partir do momento que o leitor encontra a sua própria história, parece que algo que estava um buraco dentro de si parece que é preenchido. E eu vejo muito leitores comentando exatamente isso nas redes sociais, seja comentários na Amazon, nas redes sociais, falando exatamente isso, que, nossa, eu preciso refletir sobre a minha vida depois de ler esse livro, porque parece que alguma coisa que estava faltando preencheu, sabe? Então, assim, eu não iria querer preencher com algo que eu não tenho segurança de que é uma informação de qualidade, sabe?
Uhum. Para a gente finalizar, Vitor, deixa um convite para o nosso ouvinte que acompanha a gente aqui no Autores e Livros. Por que ler A Guerra dos Mil Povos e onde que ele pode encontrar o livro?
Olha, a gente está muito acostumado a ver ficção histórica que se passa em outros países, seja Roma Antiga, Europa Medieval, Estados Unidos, enfim. Aqui é a oportunidade de vivenciar uma ficção histórica que se passa no nosso próprio Brasil. Então, o grande barato é esse, uma história que é ambientada com a nossa própria história. E coisas que, inclusive, a gente nunca ouviu falar. Tenho certeza que quando eu falo de décadas de grandes batalhas em todo o Sudeste brasileiro, as pessoas elas falam assim, nossa, mas isso aconteceu, eu nunca nem tinha ouvido falar. E são histórias incríveis, com grandes heróis, com pessoas que merecem ser lembradas. Então, e com reconstituição fiel, para realmente uma informação de qualidade. E é bom também sempre lembrar, né? É um livro no estilo não consigo parar de ler. Não é, apesar de ser um tema, às vezes, que traz temas importantes, é uma literatura de ler com muito entusiasmo. Então, realmente, fico convite para conhecer o meu trabalho. O jeito mais fácil de encontrar o meu nome, ele é bem difícil soletrar. É o jeito mais fácil de encontrar e procurar pelo nome dos livros. Guerra dos Mil Povos, que é o meu lançamento mais recente, e Novo Mundo em Chamas. Guerra dos Mil Povos e Novo Mundo em Chamas. E procura no Google que vai encontrar o livro, vai me encontrar no Instagram, vai encontrar tudo.
Vitor, obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros. Sucesso com A Guerra dos Mil Povos. Um grande abraço e até a próxima.
Anderson, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, agradeço também a atenção dos ouvintes.
Essa então foi a conversa com Victor Vavel sobre Guerra dos Mil Povos, que trata da Confederação dos Tamoios, ocorrida em São Paulo e no Rio de Janeiro, no período colonial. O livro está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, na Amazon e demais portais de livros, e também direto com o autor pelo Instagram em @Victor_Vavel_autor. Vavel se escreve com WAEWELL. Victor Vavel é uma das novas vozes da literatura brasileira e tem foco em ficção histórica. Seu romance de estreia foi Novo Mundo em Chamas, que se tornou um best-seller e foi semifinalista do Oceanos 2021, um dos maiores prêmios literários de língua portuguesa. Guerra dos Mil Povos é o seu segundo lançamento. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Semana que vem, a gente volta com mais literatura. Até lá, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.